A observação, né, de Hegel é interessante, mais ou menos aí na metade desse parágrafo 473, porque a observação dele apresenta então o que que vai ser o resultado desse conflito, pelo menos segundo a interpretação de Hegel, né? Ou seja, ambos irmãos têm igual direito, né, ao poder do Estado. Mas esse conflito entre os irmãos vai acabar, né, gerando, né, também uma igual carência de direito por parte dos irmãos. E, portanto, o seu retorno, quer dizer, o retorno dos irmãos a uma condição de natureza. Quer dizer, a tese, assim me parece, que Hegel pretende defender aqui, quer dizer, a interpretação de Hegel para esse conflito, é aquela segundo a qual, a pretensão, a legítima pretensão ética levantada pelos dois irmãos, não será resolvida no campo ético, mas será resolvida no campo natural da força física, no conflito físico entre os dois irmãos, que, como sabemos, né, acabam lutando e se matando. Conta, né, a história sobre Eteocles e Polinices o seguinte: né, após a morte do pai, os dois irmãos entram em conflito pela posse, então, do trono, cada um, né, não querendo abrir mão, né, da sucessão do pai, e combinam, né, então, um revezamento no poder. Cada um ficaria um ano no poder e, ao fim desse prazo, passaria o poder ao outro irmão e assim iriam revezando. Mas, né, essa combinação, na verdade, ela tinha em si, né, muito ardil e astúcia, porque nenhum dos irmãos estava disposto a passar o trono, né, ao outro numa sequência de rodízio, de revezamento. Conta a história que o Eteocles, primeiramente, né, assumiu o poder por um ano e, ao final desse prazo, não transmitiu o poder ao irmão Polinices, que então abandona Tebas, se une ao rei de Argos, convence-o então, né, a atacar a cidade de Tebas. Os dois exércitos se enfrentam, o de Tebas e o de Argos. Não há um exército vitorioso. E então os dois irmãos, né, partem para uma luta, né, somente entre eles, e eles acabam então se matando. Ora, parece-me ser justamente isto o que Hegel vai, descrever na sequência de sua interpretação desse parágrafo. E, nesse sentido, né, Hegel tenta mostrar que, diferentemente do conflito entre Creonte e Antígona, um conflito eminentemente ético, e que se mantém na esfera do ethos, né? Nesse sentido, nós não vemos, né, uma luta física, né, uma agressão, né, física, do Creonte em relação a Antígona, ou de Antígona em relação a Creonte, né? Ela é tratada no estrito limite do ético, com todas as consequências que isso tem para a bela vida ética. O conflito entre os dois irmãos acaba se inserindo, né, numa esfera da fisicalidade, da natureza, e, nesse sentido, favorecendo e confirmando o ethos tradicional grego, né, no que diz respeito, né, ao belo e ao bom, né, quer dizer, o bom, né, era tido como aquele que venceu o seu adversário no âmbito físico. Quer dizer, nesse sentido, o conflito entre os dois irmãos, né, confirma a eticidade grega. Tá? Quer dizer, o que eles fazem, ou seja, a resolução do conflito com base na força física, confirma um etos tradicional. Enquanto, né, o conflito entre Antígono e Creonte, né, é algo novo, né, na tradição da vida ética grega, e, em razão dessa novidade, gera o fim da bela vida ética. Daí então, em meu modo de ver, a escolha por parte de Hegel do conflito entre Antígona e Creonte como aquele conflito que, de fato, né, põe fim à bela vida ética, enquanto o conflito entre os dois irmãos, né, não joga por terra os fundamentos da bela vida ética.